fora da caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da caixa.
Bom dia. No Fora da Caixa de hoje falamos com Guido Pires, médico, apaixonado pela caça e pela política, é atualmente colaborador da Rádio Vidigueira. Hoje vamos conhecê-lo um pouco melhor.
Fora da Caixa.
Guido Pires nasceu em Angola, mais precisamente na cidade de Benguela, antiga província ultramarina, no ano de 1952. Aposentado do Serviço Nacional de Saúde desde 2011, continua, atualmente, a exercer clínica privada. Médico de Medicina Geral e Familiar, muito cedo percebeu o seu gosto pela medicina.
O gosto pela medicina começou cerca dos 7 anos de idade, quando comecei a ler dois dicionários enciclopédicos de medicina traduzidos para português do inglês, que acabei por vir a encontrar na Vidigueira, em casa do antigo presidente da Câmara, Carlos Góis. Por acaso foi engraçado ter encontrado a mesma obra que me despertou o interesse pela medicina, na vila para onde vim trabalhar.
Os estudos liceais foram feitos em Benguela. Mais tarde, iria para Luanda para iniciar o seu percurso na medicina.
Fiz lá o primeiro e parte do segundo ano. Ainda me cheguei a matricular no terceiro ano, mas não perdi um ano letivo, fruto dos eventos que surgiram logo a seguir ao 25 de Abril, com uma grande instabilidade social. Nessa altura fui trabalhar para o Porto de Luanda e suspendi os estudos.
Filho de pais portugueses, apesar de ter nascido e vivido em Angola há mais de 20 anos, sempre se sentiu português.
Eu e o meu irmão Luigino fomos a primeira geração da família nascida em Angola. Sempre nos sentimos muito portugueses. É claro que houve uma fase do nosso desenvolvimento que fomos alguma coisa independentistas, mas uma independência que não tinha a ver com movimentos de libertação. Se bem que, na altura, eu simpatizava com o Movimento Popular de Libertação de Angola, porque, de facto, começa logo do início, porque o Movimento Popular de Libertação de Angola assaltou uma cadeia e a UPA, a União dos Povos de Angola, que depois deu a Frente Nacional de Libertação de Angola, assassinou, de uma forma bárbara, colonos e a etnia Bailunda no norte de Angola, nas fazendas de café. Portanto, logo de início se via que as pessoas que estavam à frente dos movimentos de libertação eram movidos por ideais que não tinham nada a ver uns com uma coisa com a outra. Nessa altura lembro perfeitamente que foi o presidente Kennedy que apoiou a UPA, e apoiou a UPA muito mal. De facto, aí Salazar é capaz de ter tido muita razão quando apelidou de assassinos os indivíduos da Frente Nacional de Libertação de Angola. Que na altura não era a UPA.
Logo nessa altura demonstrou um certo gosto pelas questões políticas que mais tarde se viriam a revelar de outra forma. Guido Pires explica-nos o porquê da sua ligação à política logo desde tenra idade.
Nós em África éramos sacrificados. Nós, para abandonarmos o território da colónia, tínhamos um plafond de dinheiro para gastar. Não podíamos sair de qualquer maneira. Quer dizer, provavelmente Angola era a pérola das colónias portuguesas, a que mais lucro dava a Portugal. E, portanto, nós, trabalhando lá, sentíamos-nos presos dentro do nosso próprio território e, como nos sentíamos portugueses também, não gostávamos muito da situação.
Depois de uma paragem no percurso escolar, Guido Pires chegou a Portugal a 28 de outubro de 1975, antes da independência de Angola, a 11 de novembro do mesmo ano, e em janeiro de 1976 ingressa na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde termina o curso em 1979. Depois de terminado, escolheu o local de estágio. O destino foi o Alentejo.
Foi o de Beja, por questões de ordem familiar. E fiquei muito agradecido deste estágio que tive em Beja, porque tive lá excelentes mestres. Não é mau recordar sempre os nossos mestres, e tive muita gente que posso citar: Dr. Jacinto Brito Lança, Dr. Escoval Lopes, na área da medicina, na pediatria, o Dr. Carvalhal, na cirurgia, o Dr. Carlos Sousa, o Dr. Apolino, e muitos outros, não é? que agora provavelmente não me recordarei, mas que também me marcaram profundamente e que fizeram que o meu gosto pela medicina ainda se tornasse mais vivo. Se tornasse, de facto, um gosto para a vida.
Mas antes de chegar a terras alentejanas, ainda viveu em Sintra, em casa de um tio. Mais tarde, foi para o Instituto de Apoio ao Retorno dos Nacionais, onde esteve até concluir o curso. Tempos que recorda e que diz terem servido como uma experiência de vida.
Eu vivi perto de Sintra, em casa de um tio meu, e depois acabei por ir viver para umas instalações do IARN, do Instituto de Apoio ao Retorno Nacionais, onde acabei por concluir o curso. Mas ainda tive algumas cenas engraçadas, porque uma diretora desse instituto, que era no Monte Estoril, era um antigo hotel Monte Estoril, onde estava instalado esse lar de apoio aos retornados nacionais, que não era retornado, mas tive que levar também com o epíteto de retornado, epíteto não, com a alcunha de retornado. Ainda me pôs fora do lar e ainda vivi num pardieiro, que era um prédio muito velho, lá em cima, porque todos os outros andares estavam já ocupados, com um colega meu moçambicano, em que roubávamos a eletricidade. Eu não roubava, ele é que já tinha roubado antes. Roubava a eletricidade para poder... Ainda estive lá há cerca de 6 meses. É incrível como é que as pessoas conseguem sobreviver em situações tão difíceis como essa, né? Porque o frio, de facto, eu não consigo perceber como é que as pessoas conseguem suportar dormir na rua. Aquilo era quase dormir na rua. As janelas eram forradas com plástico e madeira. E como eu digo, a eletricidade era furtada, mas aquilo estar lá um aquecedor de barras a notar era a mesma coisa que nada, porque aquilo não aquecia de modo nenhum, porque não continha o calor lá dentro, né? Mas pronto, também serviu para fazer experiência de vida, né?
Terminou o curso, vem para o Alentejo e é nessa altura que chega à Vidigueira.
Eu vim começar o estágio em 1980 na Vidigueira e depois é ainda durante o ano de 1980 que vou para Beja. E acho que comecei o estágio pela cirurgia. Comecei o estágio pela cirurgia, depois é que foi o estágio de medicina, acho eu. Comecei a trabalhar como médico em estágio na Vidigueira. Eu fiz a saúde pública, que, portanto, os estágios eram feitos, eram 3 partes do estágio, que era saúde pública, cirurgia, medicina e pediatria. Portanto, eu aqui iniciei o estágio pela saúde pública, tive logo o agrado muito grande de fazer o meu primeiro diagnóstico especial da minha vida. Logo no início da carreira, diagnostiquei uma tuberculose pulmonar a um professor pela auscultação. Depois confirmou-se por uma radiografia que ele tinha problemas, que o homem não tinha febre, não tinha nada, mas tinha uma auscultação francamente anormal. Depois foi diagnosticado e foi tratado. Já não fui eu que o tratei, mas quem fez o diagnóstico fui eu. E depois, quando concluí o estágio na Vidigueira, acabei por ir para o hospital de destino, que era o Hospital de Beja, onde fiz o estágio de cirurgia, fiz o estágio de medicina e o estágio de pediatria. E depois regressei à Vidigueira para fazer o serviço médico à periferia. Ora, o serviço médico à periferia era aliás, o meu serviço médico à periferia foi o último serviço médico à periferia.
Para quem nunca ouviu falar, Guido Pires explica-nos o que era o serviço médico à periferia.
O serviço médico à periferia era uma criação que permitiu que se melhorasse muito os cuidados primários de saúde ao nível da província. Porque os médicos tinham interesses que os ligavam muito à faixa litoral e a Lisboa e ao Porto e, portanto, toda a faixa litoral do país. E o serviço médico à periferia acabou por ligar. Quando não ligou profissionalmente as pessoas à localidade onde executaram o serviço médico à periferia, ligou para despertar esses profissionais que o país tinha muitas assimetrias. E que assimetrias que, de facto, neste momento em que falamos, ainda não foram corrigidas, né? Continuamos a ter um país extremamente assimétrico, que podia ter sido uma conquista de abril, mas não foi. Não foi. Não foi. Continuamos a ter um país dividido em faixa litoral e no interior do país com um grau de desenvolvimento muito disparo daquele que existe na faixa litoral.
Tal como Guido nos contou, chegou à Vidigueira em 1980 e daqui não saiu até aos dias de hoje.
Eu depois concorri para Alvito, porque não havia vagas na Vidigueira, mas concorri para Alvito e o então diretor do Centro de Saúde, que era o Dr. Alfredo Caetano da Silva, pediu-me para eu concorrer, mas pediu a minha retenção aqui no Centro de Saúde da Vidigueira, que eu não fosse para Alvito. Isto ainda deu muita conversa, até artigos nos jornais e por aí fora, que eu tinha umas cunhas muito especiais, mas não tinha cunhas nenhumas, aquilo foi a pedido do diretor, porque eu já trabalhava cá, ele gostava de mim, queria-me cá a trabalhar, e pediu para eu ficar cá, porque Alvito era uma localidade muito mais pequena na altura, que ainda hoje era, portanto, com muito menos habitantes, e provavelmente dois médicos chegavam perfeitamente. Acho que na altura houve dois para Vila Nova e dois para Alvito. E eu concorri para Alvito, mas Alvito teve sempre só um médico. Acabou por depois ficar com dois, um em Vila Nova e outro em Alvito. Mas havia lá uma colega que achava que se queria ir embora, que eu tinha que ir para lá. Pronto, mas acabou por ficar em águas de bacalhau e eu nunca deixei a Vidigueira. Depois, quando houve o novo concurso, concorri, se bem que tivesse lugar para Beja, para Moura, para aí fora, acabei por concorrer para a Vidigueira também, porque já nessa altura já eu exercia medicina privada também, aqui no Conselho da Vidigueira, porque eu logo em 1980, 81, logo termino o estágio, eu abri consultório e comecei a exercer medicina privada.
Apesar de trabalhar para o Hospital de Beja, optou sempre por ter um consultório privado, onde ainda hoje, depois de reformado, continua a exercer a profissão que escolheu para a vida.
Eu optei por uma questão de princípio. Aliás, é uma das críticas que eu faço. Eu penso que ainda houve algum bastonário da Ordem dos Médicos, acho que o professor Gentil Martins, que defendeu que o médico de medicina geral devia ser um médico de livre escolha. E as pessoas no Serviço Nacional de Saúde não escolhem nada. Atribuíram-se um médico e esse médico, seja bom, seja mau, seja razoável, é um médico que tem atribuído. Portanto, é claro que o Serviço Nacional de Saúde tem vantagens muito grandes a nível dos cuidados diferenciados, mas, em alguns aspectos, a nível dos cuidados primários de saúde, tem aspectos muito criticáveis.
E quais terão sido as maiores diferenças encontradas quando chegou ao Alentejo?
A primeira vez que eu encaro o Alentejo, tive um baque, como se diz hoje em dia. Nunca esperei que o nível de atraso socioeconómico fosse tão grande. Portanto, eu quando cheguei a Vila Nova da Baronia e ao Monte do meu avô, acabei por verificar que este país tinha parado no tempo, não é?
Tornou-se um médico conhecido e respeitado e tem noção disso, mas como será que se define enquanto profissional?
Eu defino-me, olha, eu aderi a uma carreira, a carreira de medicina geral e familiar, um pouco enganado, porque eu pensava que ia aderir a uma carreira que era uma espécie de medicina interna do ambulatório, em que o médico se preocupava em fazer diagnósticos o mais precoce possível, em tratar tudo quanto soubesse, tratar até determinado nível, encaminhar os doentes para as especialidades, mas acabei por verificar que aquilo que se pretendia de um médico de medicina geral e familiar, que não era bem isso. E esses aspectos é que eu estava a dizer que eram um pouco criticáveis, porque eu conheci colegas que aderiram, que eram até profissionais com capacidade, com possibilidade de serem excelentes médicos e que enquistaram na prática da medicina geral e familiar feita a nível do centro de saúde. Por último, já quase nem faziam diagnósticos, quer dizer, eram encaminhadores de doentes e tratavam banalidades em medicina. Ora, um médico que anda 7 anos no liceu, 6 na faculdade, que tira um estágio de 2 anos, que depois vê que todo o seu potencial não é aplicado, acaba por não se auto-premiar. Portanto, não, uma das formas do médico se sentir premiado é acertar no diagnóstico, é ter um doente à frente e saber o que é que ele tem e depois tratá-lo, desde que esteja dentro dos seus meios, daquilo que é possível fazer pelo doente, não é? Porque é claro que há coisas que nós não podemos de maneira nenhuma fazer. Mas isto não é bem aquilo que acontece na prática. Pronto. E acabamos por verificar que muitos médicos... E, aliás, o que me premiou a minha carreira foi o facto de eu ter optado pela medicina geral e familiar também em medicina privada. Porque aí o responsável era eu. E ao ser o responsável, eu tinha que ter bom nome clínico nos Serviços Nacional de Saúde e tinha que ter bom nome clínico na minha prática privada. Portanto, isso acabou por conjugar aquilo que eu pretendia da carreira. Mas fui, eu é que salvei a minha carreira. Porque se de facto tivesse aderido ao Serviço Nacional de Saúde apenas, provavelmente teria cometido alguns dos erros que os meus colegas também cometeram ao aderir apenas ao Serviço Nacional de Saúde. Não quer dizer que não haja colegas que tenham conseguido sentir-se realizados plenamente no Serviço Nacional de Saúde, porque nós não somos todos iguais e cada um terá a prática que melhor se adapta à sua própria personalidade. Eu não me sentiria bem, mas admito que outros possam ter sentido, até porque nos cuidados diferenciados, muitos cirurgiões também exerceram medicina privada e outros não exerceram medicina privada, outros eram apenas cirurgiões do Serviço Nacional de Saúde ou médicos do Serviço Nacional de Saúde, a nível da medicina interna, por exemplo, que eram as duas principais especialidades do Hospital de Beja, e houve gente com grande notoriedade nas duas áreas e nos dois tipos de opção. Mas também temos que perceber que a partir de determinada altura, quando, com o desenvolvimento da medicina, porque eu apanhei o boom do desenvolvimento da medicina, os exames auxiliares de diagnóstico, a panóplia de medicamentos novos que surgiram, que eram até utilizados por nós, acabou por dar origem a que eu tivesse ainda mais essa sensibilidade para fazer diagnóstico, para fazer tratamento. Mas acabei por verificar também que, a partir de determinada altura, os responsáveis do Serviço Nacional de Saúde não queriam que nós pedíssemos exames auxiliares de diagnóstico. Ora, hoje em dia, não se faz consulta, não se faz medicina. A clínica é muito importante. Ouvir o doente, auscultar o doente, observar o doente é muito importante. Estabelecer um diagnóstico de presunção é muito importante. Mas depois temos que pedir aos exames auxiliares de diagnóstico para confirmar o nosso diagnóstico, mas hoje em dia não se usa já os exames auxiliares de diagnóstico só para confirmar o nosso diagnóstico. Também nós temos hoje em dia que pedir muitas vezes exames, porque a responsabilidade que cai sobre os ombros do médico é de tal uma forma importante que, por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem cefaleias de repetição, clinicamente tudo aponta que são enxaquecas, mas nada proíbe uma pessoa de ter duas patologias ao mesmo tempo. A pessoa pode ter enxaquecas e ter outra patologia, por exemplo, uma neoplasia, um cancro, um tumor intracraniano, cerebral. Basta que a enxaqueca não seja completamente típica para estar indicado um TAC cranioencefálico. E é claro que as pessoas, hoje em dia, têm muito mais cultura e sabem que existem exames. E acabamos por verificar que havia uma tentativa de fazer contas na medicina. Ora, é claro que também não podemos gastar dinheiro de forma, porque os recursos são parcos, não é? Mas não podemos é deixar um doente pendurado. Por exemplo, outro exemplo, uma radiografia do tórax comparado com um TAC pulmonar. Uma radiografia do tórax hoje em dia dá informações, sim senhora, dá, continua a dar informações, mas para avaliar os pulmões não tem nada a ver com um TAC, uma tomografia axial computadorizada dos pulmões, torácica, onde se vão estudar também os pulmões. Portanto, comparar uma radiografia do tórax com um TAC pulmonar é a mesma coisa que comparar um carro com uma carroça de burros, não é?
Apesar de dizer que aderiu à carreira de medicina geral e familiar um pouco enganado, não esconde que este percurso acaba por lhe permitir uma maior proximidade com os utentes.
Sim, e também a adaptação a uma dos grandes cancros da nossa sociedade, que é o analfabetismo, que era necessário ouvir as pessoas com atenção. E depois outra coisa, não é a mesma coisa fazer uma consulta a uma pessoa letrada com 20 ou 30 ou 40 anos ou fazer uma consulta a uma pessoa iletrada com 60, 70 anos.
Tudo isto faz com que use também o seu lado de psicólogo.
De psicólogo e de compreender, para já compreender até a terminologia local. Porque a terminologia local afasta-se um pouco do português vulgar. É claro que há português, há termos regionais que são usados aqui. Não me estou a lembrar da primeira vez que uma pessoa me disse que tem avundo, que eu estava-me a zangar com ela, em Pedrógão, porque não tomava os convites para a atenção e eu estava-me a zangar com ela. E até a velhota disse-me: Ô doutor, tem avundo? E eu pensei que a mulher me estava a insultar. Nunca tinha ouvido semelhante termo. Mas tem avundo? O que é isso? Tem avundo? Chega, basta. Foi quando eu percebi o que era. O que era o tem avundo, está a ver? Coisas engraçadas que passaram ao longo da minha profissão. Como, por exemplo, o contrário também aconteceu uma vez. Estava uma senhora, tinha uma irmã internada no nosso hospital aqui da Vidigueira. Eu ia transferir a senhora para Beja. E a irmã queria ir na ambulância com a irmã para Beja, até para saber o que é que ia acontecer, porque a mulher estava mal. E eu disse a ela que sim, que podia ir. Mas, entretanto, foi necessário alguém do centro de saúde também ir para Beja e outro doente que ia sentado. Ora, o lugar dela na transferência da irmã para Beja ficou ocupado. E ela veio falar, mas o doutor disse e tal. Digo, olha, minha senhora, passou-se isto, e assim, assado, uma vez. Ela vem outra vez e diz assim, então, doutor, mas o doutor disse que, que eu podia ir com a minha irmã para Beja. Já lhe disse, minha senhora. Eu disse que sim, mas, entretanto, há um doente que pode ir sentado e há uma pessoa do centro de saúde que tem que ir resolver assuntos a Beja e a minha palavra não é a principal. Houve outras pessoas que decidiram além de mim. Veio a terceira vez, eu a terceira vez não me contive. Oh, minha senhora, você é mais chata que a putaça. E a velhota, putaça eu, pera lá que eu vou fazer queixa ao doutor Silva.
Uma entre muitas histórias engraçadas durante o seu percurso. Deixando o médico para trás, como será que Guido Pires se define enquanto pessoa?
Eu defino-me um homem multifacetado, com múltiplos interesses. Aliás, acho que isso sempre foi-me prejudicial. Esta personalidade multifacetada, com gosto pela medicina, mas também gosto pelas artes, com gosto pelos hobbies, com gosto, um certo gosto pelos hobbies que têm a ver com o gosto pela natureza. Pronto, acabei por... Sabe que para se retirar o máximo de uma área é necessário investir-se apenas numa área. Porque quando a gente tem uma personalidade deste tipo, acaba por ser ou bom ou razoável em tudo, mas nunca ser excelente em nada. Mas também que eu penso que o excelente é uma coisa para... Eu prefiro ser assim como sou. Pronto. Eu prefiro ser assim como sou. Multifacetado e conhecer muita coisa e saber muita coisa. Porque acho que os excelentes que se especializam apenas numa área não vivem a vida como eu vivi. Ou como eu vivo.
Hoje em dia diz que é completamente o oposto daquilo que era na adolescência.
Sou aberto, sou conversador, não me defendo muito, abro-me, considero-me até nesse aspecto, precisamente o contrário do que eu fui na adolescência, porque eu fui um adolescente algo fechado, era tímido, algo tímido e algo fechado. No início da idade adulta comecei a tornar-me precisamente o oposto. Uma pessoa muito aberta, muito conversadora, muito... não me defendo com facilidade. Até há pessoas que me criticam porque eu às vezes cedo na conversa, abro-me excessivamente e digo demais. Digo demais, talvez por uma questão de defesa, né? Que as pessoas pensam isso.
Dos muitos hobbies que tem, a caça tem um lugar de destaque na sua vida. Guido Pires conta-nos como começou esta sua paixão.
Caça é um dos gostos que tem a ver, que nasceu já em África, porque nasci num território riquíssimo em caça. Fiz caça com um cunhado meu, caça maior, caça grossa, aos antílopes africanos, a elefantes e leões e coisas destes, nunca cacei. Mas aos antílopes africanos têm uma carne excelente. Fiz bastante caça, sem ser eu a caçar, né? nunca abati nenhum animal. Depois fiz aquela caça própria das crianças, com a pressão de ar e com os flaubers, a rolas, aos pombos, própria da infância, da adolescência, que lá podíamos caçar. Também não era permitido caçar com a pressão de ar, mas como aquilo era um território tão vasto e uma pressão de ar boa, chegava para bater rolas e pássaros e tudo isso. Quando cheguei a Portugal, vinha com a ideia de continuar a ser caçador, agora já nos moldes um pouco diferentes, mas acabei por ter umas amizades que não eram caçadores. E diziam que a caça que não havia nada, que isto não havia nada aqui, que era uma desgraça, que andavam com a espingarda, a passear a espingarda ao colo, ao ombro, o dia inteiro. Até que acabei por descobrir que, de facto, a caça maior, sobretudo ao javali, que é a minha grande paixão, é a caça ao javali, as montarias ao javali, as peras aos javalis, e isso também serviu para me fixar um pouco mais ainda ao Alentejo. Porque em Lisboa não há javalis, né? Aqui há javalis, há a natureza, há as pessoas. Diz que o alentejano que é muito fechado, mas é só depois da gente não os conhecer bem. Depois de os conhecer bem, o alentejano abre-se, comunica e fala. Aliás, é que eu também sou meio alentejano, né? O meu pai é alentejano e minha mãe é ribatejana. Ainda por cima pegam um no outro, são os dois ao sul do Tejo. Portanto, acabei por vocacionar-me um pouco à caça. Faço parte de um clube que é o Clube Português de Monteiros, desde que os colegas meus de Beja foram meus padrinhos e me apadrinharam a entrada no Clube Português de Monteiros, e nunca mais de lá saí. Agora, claro, com o evento da pandemia, com o surgimento da pandemia, a caça parou um pouco, mas continuo a achar que a caça é um dos vetores mais importantes para complementar a agricultura na região agrícola em que vivemos. E que determinados movimentos que agora vão surgindo, anti-caça, têm mais a ver com as grandes cidades, com Lisboa, Porto, Coimbra. Essas pessoas não vivem em comunhão com a natureza e têm uma visão deturpada daquilo que é a caça, têm uma visão muito enviesada daquilo que, o que é um caçador. E que lucros é que isso pode dar a uma região?
Para além da caça, há também uma paixão pela política.
Aí foi uma paixão que ficou um pouco pelo caminho. Porque se bem que eu tenha intervido politicamente, ainda eleito pela CDU, nunca fui militante do Partido Comunista, fui convidado. Acho que acabei por ser candidato a uma Câmara também pela CDU, ou FEPU, na altura não sei o que era, se era CDU, se era FEPU, Frente Eleitoral Povo Unido, parece-me que era. Porquê? Porque o meu pai foi um opositor de Salazar, aliás esteve preso no Tarrafal, e eu tinha uma componente muito marcada de educação socialista, se bem que sempre com as minhas reservas e com as minhas dúvidas em relação a muita coisa. Tanto daí que eu nunca tenha militado no partido comunista ou noutro qualquer partido de esquerda. Mas como fui convidado, aceitei e integrei a Assembleia Municipal da Vidigueira, que até depois de ter sido convidado para as eleições, para concorrer como candidato a alvito. Ora, as coisas não correram muito bem, não por causa de ter perdido as eleições, mas porque, de facto, acabei por reconhecer que eu não tinha nada a ver com aquela área política, se bem que o respeitasse, e continuo a respeitar, mas acabei por aderir ao PSD. E pensei o seguinte, era bom que esta situação de grande domínio, de excessivo domínio do Partido Comunista no Alentejo, achava eu, e acho, e continuo a achar, que prejudicava a região. Prejudicava porque afastava desta região os dois grandes decisores políticos nacionais, que eram o PS e o PSD. Ora, entregavam isto de mão beijada ao Partido Comunista e lavavam dali as suas mãos, e o atraso regional continuava a ser aquele que era. Ora, nada melhor do que tentar diluir um pouco as câmaras municipais pelo PS e pelo PSD, para que, até por tabela, as câmaras comunistas acabavam por lucrar. Porque se conseguíssemos ter isto repartido em três, quer no Alto, quer no Baixo Alentejo, acabávamos por ter lucro. Lucro todos. PS, PSD e PCP também. Porque se uma região se começasse a desenvolver, imediatamente a seguir, essas câmaras que tinham maioria CDU também acabavam por beneficiar. Acabámos por assistir que só um dos partidos é que beneficiou as câmaras que tinha. O Partido Socialista beneficiou sempre mais as câmaras municipais que tinham as cores do Partido Socialista. O PSD, provavelmente, nem por isso. Aliás, o PSD é um partido que tem um defeito muito grande. Só tem cunhas e compadrios para Lisboa e para o Porto. O resto é paisagem. De facto, eu ainda fui candidato pelo PSD numas eleições que podia ter sido eleito vereador e provavelmente podia ter contribuído para o desenvolvimento da Vidigueira, do Conselho da Vidigueira, mas os meus companheiros não quiseram. Os meus companheiros, não os de lista. Talvez também algum de lista, também houve um de lista que provavelmente aconteceu assim, aconteceu isso.
Guido Pires não esconde que gostaria que o PSD tivesse um papel mais forte na vida do Alentejo e defende o desenvolvimento económico e as enormes potencialidades desta região. Candidato a Alvito em 1989 pela CDU e mais tarde, em 2005 e 2009, à Vidigueira pelo PSD, Guido Pires explica-nos o seu ponto de vista sobre determinadas situações e o que poderiam esperar de si se tivesse chegado à presidência de um município.
Por exemplo, eu quando fui candidato a Alvito ainda, e não vou falar agora do PSD, vou falar de uma candidatura que fiz pela CDU, em 1989. Eu fui o primeiro autarca, candidato a autarca no país, que falou em associações de municípios. Associações com objetivos muito precisos. Portanto, Vidigueira, Cuba e Alvito que estão juntas para a parte de coisas. Por exemplo, que necessidade é que todas estas localidades têm que ter bombeiros voluntários? Que necessidade, porque as populações são diminutas. Nós temos que ter de fazer associações, não a Associação de Municípios do Distrito de Beja, mas uma associação de municípios entre a Vidigueira e Cuba, por exemplo. Aqui é o caso, agora não se põe isso, não é? Não vamos acabar com os bombeiros da Vidigueira, mas nessa altura não havia bombeiros na Vidigueira. Portanto, ora, havia coisas que havia. Agora, não pode o desenvolvimento ser de tal forma assimétrico que a Cuba tem tribunal porque tem caminho de ferro. A Cuba tem bombeiros porque tem caminho de ferro. Portanto, teria que haver a possibilidade de, por exemplo, os estudos secundários a nível de escolas, podia haver divisão, porque nós temos que encarar uma região que está despovoada e não podemos estar a fazer, por exemplo. Houve uma coisa que a CDU fez, que foi uma casa mortuária em cada localidade. E eu não concordo com isso. Nunca concordei com isso. Posso dizê-lo agora que estamos a muita larga distância. Uma casa mortuária aqui, uma casa mortuária ali, uma casa mortuária ali, uma casa mortuária... Epá, andou-se a fazer casas mortuárias em todo o lado. Para quê? Porque estava uma casa mortuária na sede do concelho. O carro que saía daqui depois ia para a localidade. O corpo chegava do hospital, estava aqui na sede do concelho, que isto não é tão largo. Quem nasceu em Angola como eu, em que milhares de quilómetros, são de facto milhares de quilómetros, consegue perceber que 30 quilómetros, que não temos 30 quilómetros no concelho, temos Pedrógão é o que está mais distante, que está a 17 quilómetros, se não me engano. Marmolá está a 14, Selmes está a 6, Vila de Frades está a 2 quilómetros, e está a Vidigueira, né? E a Alcaria da Serra está a 4. Ora, campo de futebol, era campo de futebol na Vidigueira, campo de futebol é Marmolarca, quer dizer, esse dinheiro que se dilapidou, não havia necessidade nenhuma disso acontecer. E também havia dinheiros que não havia necessidade nenhuma disso acontecer. Por exemplo, nós temos umas piscinas municipais. Estas piscinas municipais são muito grandes. Não sei se a Cuba já tem piscinas municipais maiores ainda do que aquelas que tinha. Pronto. Mas está a ver. Bastava que toda a população de Cuba tivesse transportes para vir aqui às piscinas. E nós iríamos lá a outra coisa qualquer que tinha. Por exemplo, a escola. A escola era lá. Quer dizer, era necessário que isso deixasse. Isso era trabalhar de uma forma diferente para as autarquias em geral. Mas, por exemplo, o PSD, ao ganhar câmaras no Alentejo, poderia atrair. Para já, olha, uma das soluções que eu poderia colocar como presidente de Câmara era terrenos baratos, para a fixação de pessoas, construção de casas, terrenos baratos ou quase dados pelas autarquias, expropriar terrenos à beira da povoação e colocar terrenos baratos porque quisesse cá vir construir uma casa para cá morar. E em todas as faixas etárias, não só reformados. Porque nós temos falta de mão de obra, temos que atrair pessoas para o Alentejo. E a maneira de atrair pessoas para o Alentejo não é encarecendo as coisas, é tornando-as mais baratas. Indústrias, a mesma coisa. Um parque industrial com a possibilidade, a custo zero, de uma empresa vir cá instalar-se. Isto são coisas que chocam um bocadinho a mentalidade do Partido Comunista. O Partido Comunista não é muito favorável às médias e grandes empresas. Às pequenas empresas talvez seja. E é, com certeza. Mas às grandes empresas, não. Ora, para promover mão de obra, trazer para cá mão de obra, temos que ter grandes empresas ou pequenas empresas. Lutar, por exemplo, contra a possibilidade de terrenos e terrenos e terrenos que estão aqui não pagarem aqui as derramas. Nunca percebi muito bem porque é que há milhares e milhares de hectares que estão isentos de pagar a derrama municipal ou não a pagam na localidade. Por exemplo, o projeto do Alqueva demorou. Parece-me que até faziam de propósito. Como o Partido Comunista falava tanto no Alqueva, até parece que faziam de propósito. Porquê? Porque outras forças políticas não tinham peso na região. Se tivessem tido o peso certo da região, não era só o Partido Comunista a pedir o Alqueva. Era o Partido Comunista, o PSD e o PS.
Guido Pires justifica esta sua opinião por achar que o Alentejo foi prejudicado por o Partido Comunista ter a maioria das câmaras da região. Na sua opinião, esse facto levou a que o Governo Central deixasse ficar para trás este território. Apesar disso, diz que não tem uma postura anticomunista e conta-nos uma história que se passou com o seu pai.
Eu não sou salazarista, nem nunca fui. Um dos partidos que podemos reconhecer que fez frente ao regime foi o Partido Comunista Português. E provavelmente os militares de Abril que fizeram o golpe de Estado beberam muito do Partido Comunista Português. Mas o meu pai também teve a oportunidade de me dizer que esteve preso com democratas cristãos no Tarrafal. Houve democratas cristãos presos no Tarrafal, houve comunistas presos no Tarrafal, houve indivíduos, como é que se chamam, os que não seguiram a linha, agora quer dizer, não, é uma branca, democratas cristãos, sociais-democratas, portanto, havia lá, é claro que a maioria do Partido Comunista, pois é claro, era aquele que fazia mais moça, portanto era a maioria. O meu pai nessa altura não era militante, o meu pai foi preso porque transportou uns oficiais para uma reunião secreta. É claro que já sabiam que ele era simpatizante, mas ele transportou oficiais na altura da Segunda Guerra Mundial para uma reunião secreta para um movimento contra o Salazar. E a PVDE, que acho que era na altura Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, descobriu que tinha sido ele. Porquê? Porque o meu pai, para mascarar a situação, acabou por emprestar a carrinha, o transporte militar, a um colega que não podia fazer isso, e esse colega tem um acidente. E quando vão investigar aquilo tudo, descobriram que a carrinha tinha sido usada para... Quer dizer, o meu pai, ao tentar pôr uma cortina de fumaça, foi entrar, está a perceber? Acabou por permitir uma investigação, e essa investigação é que veio a dar origem. O meu pai esteve preso em Caxias, no Aljube, e depois foi para o Tarrafal. Portanto, é mais nesse sentido, porque eu ouvi sempre o meu pai falar com carinho do Partido Comunista, né? Mas bem que o meu pai também não era um homem 100% alinhado. O meu pai teve possibilidade de ter ido para a Jugoslávia a convite do Partido Comunista Português e não quis ir. Foi para a África, por isso é que eu nasci lá.
A política tem feito parte do seu percurso de vida e, apesar deste ano não ser candidato em nenhuma lista, vai continuar a dar a sua opinião e pretende continuar a ser uma voz ativa naquilo que defende.
Eu acho que vou ser político até ao final dos meus dias e vou sempre ser muito crítico e quando tiver que intervir politicamente, intervenho. Porque não vou colocar-me na posição de dizer que não tenho opinião. O indivíduo não tem opinião, não é nada. Né? Eu tenho é que ter a capacidade de... E com a minha capacidade de intervenção, de elucidar minimamente as pessoas acerca de determinados aspectos.
Entre a política, as consultas, a caça e os momentos familiares, reserva todas as quartas-feiras uma hora para colaborar com a Rádio Vidigueira na crónica A Saúde e a Doença. Experiência que diz estar a gostar.
É um programa que é muito ouvido e que as pessoas gostam. Gostam bastante. E eu tinha essa capacidade de feedback quando dava as aulas da Universidade Sénior, é que as pessoas adoravam ouvir isto e diziam que outras também gostavam. Que de facto gostam dos temas. Eu provavelmente numa autocrítica acho que tenho que preparar um bocadinho mais os temas mais simples e mais dirigidos a toda a gente. 15 minutos, 20, mas ser um bocadinho mais esquemático, tocar nos aspectos mais importantes, sem procurar explicar tantas coisas, ir mais ao cerne da questão, naquilo que diz, daquilo que é importante para o doente. E deixar os aspectos científicos para trás.
Antes de terminarmos a nossa conversa, Guido Pires quis aproveitar para deixar uma mensagem a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira.
Olha, temos tempos difíceis, ainda continuamos a viver uma pandemia. Esperemos que as vacinações consigam travar esta pandemia. Que de facto venha um quimioterápico rapidamente, também para tratarmos, para diminuir a agressividade do vírus. Que as pessoas, a seguir, depois tenham um momento de felicidade, porque acho que depois da tempestade vai vir a bonança e que as pessoas vão se sentir um pouco mais felizes, não é? Porque de facto, neste momento, ninguém está feliz.
Entre as muitas paixões que diz ter, a música é uma delas. E para terminarmos o programa de hoje, Guido Pires deixa-nos três escolhas musicais que tenho a certeza que, desse lado, vão gostar. Luciano Pavarotti com Sole Mio, Beatles com Let It Be e José Cid com A Cabana junto à praia. Bom dia!
When I find myself in times of trouble, one man comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. When the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be. sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, oh, yeah, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be.
Vidigana, no coração da lenda.
naquele tempo tu vinhas de noite à procura de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora, ficavas abraçada a mim. As paredes do quarto dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto.
Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da Caixa.